Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd. Saudações, amigos de todo o planeta! Estamos começando mais um podcast Universo Interativo e hoje iremos falar de vida gamer. Eu sou o Doug daqui de Curitiba e trago comigo lá de Campinas o Juliano, Mr. Músculo.
E aí, galera, beleza?
E lá do Rio de Janeiro, o meu brother Beto Costa FM.
Fala, galera, azitromicina é minha vida!
E lá do Rio de Janeiro, o nosso brother Rodrigo Mesquita.
Fala aí, pessoal, e só tem uma frase pra dizer, uma frase que todo gamer se sente uma nostalgia enorme quando escuta.
Leon, help!
Cara, que vontade de matar essa mulher, porra.
Cara, eu matava ela toda hora que enchia o saco, eu dava um tiro nela.
Esse é o nosso brother Rodrigo, que esteve lá na Comic Con. Daí, cara, conte-nos como que foi a experiência de estar na Comic Con aqui em São Paulo. Aliás, lá em São Paulo, né? Como que foi, velho?
Pô, cara, foi foda. Sensacional. Assim, eu fiquei um dia só, eu fui de mochilão com os amigos meus. Eu fui de madrugada de sexta pra sábado, fiquei lá o dia inteiro. Depois voltei de sábado pra domingo. Cara, foi espetacular. Consegui um autógrafo do Timothy Zahn ainda no universo escondido do Star Wars.
Caralho.
Tirei foto com várias gente. Pô, tinha um que eu tive vontade de tirar foto, mas meu celular tava sem bateria, que era um cara igualzinho o Super Mario, um coroa de bigode, com macacão, luvinha branca, assim, perfeito, cara. Ele chegava e disse, Sammy, Mario! É para salto, foda. O evento em si, cara, mega organizado, foi mais organizado que uma Bienal.
Porra, olha que foda, cara.
E o mais maneiro que é o seguinte, por exemplo, lá dentro tinha uma fila gigante, de, assim, enorme pra ir no banheiro. A amiga minha que é fumante falou, pô, Rodrigo, lá na área de fumante tem banheiro, tá sempre vazio. Chegava lá, sempre vazio. Ia fazer, tinha que fazer e voltava de boa.
Ai, que sossegado, então.
Pô, sossegado, limpíssimo os banheiros também, nada daquele fedor nojento, o tipo, banheiro masculino, tu sabe aquele fedor nojento sempre, né?
Sempre.
Fedor de rodoviária. Fedor.
Cara, tava limpíssimo, perfeito, tinha sujeira, não tinha nada.
E lotou de gente também, né, cara, né, pelo que tava vendo nos vídeos.
Foi muito engraçado que, assim, quando a gente entrou muita gente, mas não, como é um lugar mais ou menos grande, não parecia. A gente conseguiu tirar foto de boa e tudo mais. Aí a gente foi, deu uma volta, comprei os livros que eu queria, as camisas. Aí eu fui dormir com o pessoal lá, a gente vê, recostou e dormiu. Quando eu acordei, eu dormi uma hora só. Quando eu acordei, cara, tava tão cheio, tinha um triplo de pessoas.
Caraca, velho.
Lotado, muito lotado.
Mas você dormiu aonde? Lá dentro
ai,
mesmo?
Ai, cara, que poder é esse, maluco? Vocês têm pra dormir num lugar assim, cara.
Todo mundo recostado, todo mundo num cantinho assim, recostado. Aí uma amiga minha, ah, vou deitar que vou dormir. Aí eu fui ler um livro que eu comprei, apaguei também. Aí só ficou
caraca, a nossa acordada. Maluco.
Cara, a gente fez um mochilão de madrugada, de pegar ônibus. Tu acha o quê? Que ninguém tá com sono?
Não, cara, eu posso estar com sono o que for, cara, mas tipo assim, se não tiver o lugar paz ou pelo menos um pouco de silêncio, eu não consigo dormir, não.
É, tipo, luz na cara e barulho, né? É ruim, né, velho?
Pode estar um rock and roll no fundo que eu apago, tô nem aí.
Caraca, maluco, não sei como é que vocês conseguem fazer isso. Porque quando eu fui na BGS, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o ônibus na madruga, tá? Acordei, fiquei o dia inteiro andando. Tava na merda já, pô, mas tipo assim, eu não conseguia dormir, cara. E pra voltar foi a mesma coisa. Eu só dormi na ida porque eu tomei remédio pra dormir. Eu falei, pô, tomar um remédio aqui pra dormir. É porque, cara, é tipo assim, quando eu não tô no meu ambiente de casa, eu fico meio impaciente, até pra dormir na casa dos outros.
A zona de conforto, né, cara? Quando você tá fora, é complicado.
Piadinho, né? Só.
Porra, não é, cara. Tu acostuma a dormir em casa, porra, tua cama, tranquilão. Chega no lugar, uma porrada de gente falando, peidando na tua cara, sentado ali. Porra, não dá não, cara.
Dormir numa Comic Con, cara, volta, acho que é impossível, cara.
Comprei 4 livros, comprei 3 camisas e ainda ganhei um pôster.
Olha, que excelente.
Foda.
Maneiro, cara.
Eu comprei, foi o livro do Sith, o Universo Expandido, que lançou no mesmo dia, Duna, e comprei também o Cidade do Fogo Celestial, pra fechar o que eu tenho aqui dos instrumentos mortais.
Legal, cara, excelente. Ah,
peraí, pergunta, tu comprou num preço bom ou comprou na hype de comprar na Comic Con?
Boa pergunta.
O lançamento, que geralmente é 50, 60 conto, comprei por R$31.
Barato.
O livro do Sith, eu comprei por R$25.
Porra, 25, cara, o livro do Sith?
O livro do Sith tá 25.
Bom, pegou autógrafo, né, cara? Timothy Zahn.
Não, ainda peguei o autógrafo do Timothy Zahn, sendo que tem um amigo meu que conhecia o pessoal da Left, do Abacaxi Voador, que eles ganharam o livro de graça, menos eu, que idiota, tinha comprado.
Puta que pariu.
Ah,
cara, mas pô, foda-se, né? Ele tinha comprado já.
Não, porque geralmente nesses lugares assim, eles metem a mão, né? Na BGS, eu queria muito ir na Comic Con, mas tava sem grana, não deu pra ir.
Cara,
na
tá BGS, bom. Fala. Somando passagem, comida, coisas que eu comprei, gastei uns R$500.
Pô, mas aí pra mim, cara, o ruim é que pra mim tudo é vezes dois, né? Que eu sempre vou com a Nice.
Ah, ela é nerd também.
É, não adianta não. Aqui em casa, pra onde eu vou, ela vai. Então, é lei da vida. Então, não tem muito pra onde eu correr. Se, ah, o cara fala, pô, gastei... Cara, pô, tranquilo, 300 conto. É, cara, 300 pra você. Pra mim, são um pouquinho mais caro.
Com mulher, são 2 mil.
Tem que levar a patroa, né, Betão?
Não, eu sempre levo minha mulher.
Isso aí, galera, vida gamer, eu, Doug, particularmente. Cara, eu comecei mais ou menos a jogar, cara, tipo uns 6 anos de idade. Meu primeiro game foi o Atari, o classicão, com o Pitfall, que, porra, era foda pra caralho, né, tipo nos anos 90 ali. E vocês, galera, com quantos anos vocês começaram a jogar?
Eu comecei mais ou menos na cidade também, tive um Atari, meu primeiro game foi um Atari, e eu jogava muito aquele joguinho do bandido lá, que você tinha que correr atrás dele pra prender.
Porra, esse eu não Nossa, lembro não.
Nossa, era viciado
não,
naquela bosta, velho. Eu não lembro o nome do jogo.
Mas, cara, o Pitfall...
Você é muito velho,
como é que
cara,
é o jogo aí? Repete aí, que eu vou te falar.
Aí, ó. O mago dos games está aqui presente, cara.
Né? Fala, fala aí, cara.
Antes de começar, Beto, quantos consoles você tem?
34.
34
jogos. Quantos jogos?
Pô, cara, de jogo eu não faço ideia, não, cara. Só do... Contando aí com os originais, os Pichuchus aí, que, claro, tem que ter da vida... Ah, não tem Pichuchus. Como. É, deve bater aí uns 3 mil, cara.
Porra, 3 mil, cara.
Caraca, velho.
É, porque só do Xbox One eu tenho 680 a 690 jogos.
Você tá brincando? Ô, louco, Betão. Temos aqui conosco então, um mago dos games, que é o Beto Costa.
Quem me deram.
E com quantos anos, Betão, né, você começou a jogar? Ué, não sei se o Juliano, né, tipo, terminou a linha de raciocínio dele.
Não, eu perguntei pra ele que jogo era, cara, que eu tava tentando lembrar. Fala aí, qual
então,
era o jogo, cara?
Então, cara, é um que você tinha que correr atrás do bandido pra pegar ele, prender ele aí, tinha que subir nos elevadorzinhos.
Do Atari, isso?
Isso, do Atari.
Ah, Questione Capers, cara, isso é...
Nossa! Acho que eu me lembrei, mais ou menos.
Era o famoso pega ladrão aqui, cara.
É, exatamente, era o pega ladrão, né, no dito popular brasileiro.
Pega ladrão. É, o Questione Keepers, muito bom.
E você, Betão, com quantos anos, né, cara, você começou a jogar e qual foi seu primeiro console e o jogo, né? Não sei se você se recorda.
Vamos lá, cara. Ó, eu jogo videogame desde que eu me entendo por gente. O primeiro contato com videogame que eu tive, que eu lembro, foi com 5 anos. Que eu não lembro se eu já contei essa história em algum podcast. Eu acho que eu devo contar, cara. Eu falo tanta coisa e repito que acabo esquecendo.
Compartilhe conosco, então, cara. É, por favor.
Bora lá. Meu pai, quando eu tinha 5 anos, ele virou pra mim e falou, olha, na época que eu era moleque, a gente tinha que ir pra escola. Eu sou da época que a gente tinha que ir com 752 da Vulcabras pra escola. Era calça de linho e blusa de... Acho que Tergal, sei lá, que diabo era aquilo, que você colava o bolso, você tinha que costurar o bolso da escola. E toda escola, se você passasse de ano como o primeiro da classe, você ganhava troféuzinho, tinha um monte de baitolagem lá. E meu pai chegou pra mim e falou, olha, se você for o primeiro da classe, você vai ganhar o que você quiser. Cara, falou isso pra mim, cara.
Tentador, né, cara? Tentador.
Pô, no começo do ano aí, eu mergulhei naquilo e ficava estudando direto. Pronto, chegou no final do ano, passei de ano. Aí virou, meu pai, o que tu quer? Eu falei, olha, eu quero uma BMX Superstar, que na época era o que tava bombando. Que era uma bicicleta que tinha até um pneu balão.
Ah,
era...
Bicicleta, tô achando que é um videogame aqui agora.
Calma, rapaz, tu vai chegar no videogame aí, mano. O videogame chegou, vai chegar lá. Aí eu falei, que era uma BMX Superstar.
Era uma bike, né?
Era, tipo Caloi, só que ela estilosa, ela tinha pneu balão amarelo e ela tinha uma pantera negra na frente. Cara, olha, todo mundo queria.
Você pedalava pra trás, ela freava, né, se eu não me engano?
É, tinha isso também.
Eu tive uma dessa, só fazer um adendo aqui.
A Caloi, cara, era a bicicleta que todo garoto de família queria ter. A BMX era os radicais, então eu queria ser radical na época. Aí ele virou pra mim e falou, não. Aí eu falei, what?
Ué, é tudo que eu quero? Eu quero essa
porra. Peraí, que porra é essa?
Eu falei, não, que isso?
Você me prometeu, aí, né, cara? Então você tem que cumprir, brother.
Cara, se pudesse, tivesse o poder da magia, era um Ryugen na hora, né?
Ryugen no coroa.
É, mas aí eu fiz o que toda boa criança sensata faz. Chorei. Gritar que vizinhos ouviram. Aí meu pai reclamou pra caramba, não, porque tu vai morrer, porque eu morava no pé do morro. Aí ele falava...
tu vai morrer? Nossa. Ele achou que você ia se jogar do barranco de bicicleta.
Ele me achava muito atentado. Eu era realmente atentado pra caramba quando eu era moleque. Já tinha o fato de eu também morar no pé do morro, num pé da favela. Então, ele já uniu o útil ao agradável. O moleque é atentado. Tem uma rua aqui que, na verdade, era uma avenida lá, uma estrada, né? Que passa carro lá a alta velocidade. Mais o item favela próximo, ele achou que eu ia morrer todos os tempos. Aí me negou, eu falei, pô, não. Ele falou, escolha outra coisa que você quiser, tal. Aí eu passei uns dias. Tinha um colega meu, que era o Luciano, cabeça de ovo. E o pai dele,
coitado.
É, o moleque, mas o moleque tinha uma cabeça de ovo. Era tipo aquele colega que a gente só era amigo dele, porque o pai dele só trazia as coisas legais lá de fora. O pai do moleque sumia. A gente até achava que ele não tinha pai. Então... É, porque o cara... Meu pai é marinheiro. Ah, tá, mas a gente nunca via e ficava rindo.
Meu pai marinheiro é foda.
Fala, meu pai é marinheiro.
Tinha é ele, outro nome pra caminhoneiro.
Tinha ele e um outro colega lá que os pais eram marinheiros. Aí o cara apareceu com Atari. O Atari de madeira, cara.
Nossa. Porra, o não, clássico, peraí, peraí, né, cara?
Peraí, peraí. Minha mente explodiu agora. Um Atari de madeira?
Não,
um
Atari de madeira, Atari cara. Mil. É, exatamente, né? O classicão, né? Invernizadão, né?
Isso. O Atari, o primeiro Atari que foi feito nos Estados Unidos, o Atari americano, ele é de madeira. A frente dele é toda feita de madeira. Aí eu vi aquilo, fiquei maluco. Eu falei, cara, tem que ter um treco desse. Só que na época não era fácil você comprar nada aqui, né? Chegava tudo atrasado. Aí fui pedir pro meu pai.
É, foi o que eu comecei também, né? Só pra complementar aqui.
É, implorei. Só que na época não tinha daqui, cara. Não tava chegando, demorava as coisas a chegar aqui. Aí o meu pai foi lá, mexeu nas gambiarras dele. Meu pai ia muito pro Paraguai. Aí ele trouxe pra mim, eu doido. Que a gente queria trazer um Atari, ele me trouxe um telejogo 1.
Nossa. Esse foi o meu primeiro videogame, cara. Puta, cara, que decepção pro pequeno Beto.
Não, mas eu liguei lá, cara, assim, tirando o Luciano cabeça de ovo, só eu na rua tinha o videogame, que era o telejogo 1, né? Aquilo ali na época já divertia. E foi o meu primeiro videogame, foi o telejogo 1. Na verdade, depois que eu soube, eu nem trouxe aquilo do Paraguai, porque era da Philco. Todo telejogo, ele era da Philco. Aqui no Brasil, pelo menos, né?
É, na época, né, que a Philco fazia
jogos. Isso, né, ele era de madeira também, meu telejogo era de madeira. Aí eu fiquei com ele um bom tempo, cara. Esse foi o meu primeiro videogame, a história do meu primeiro videogame. Telejogo 1.
Telejogo 1, olha só. Esse é velho pra caralho. E você, Rodrigo Mesquita, conte-nos a tua experiência como um gamer, né? Um pequeno gamer.
Eu era uma vez um jovem. Ele não curtia, ele não era muito de videogame. Até que um dia seu pai trouxe o Master System. Aí ele mostrou Alex Kidd Miracle World. Foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida.
É o clássico, né?
Pô, muito maneiro.
O clássico dos Adventures daquela geração.
Sim, cara, foi muito legal. Mas o primeiro jogo que eu usei na minha vida foi Phantasy Star, cara. Phantasy Star é um jogo, pra mim, sensacional de RPG.
Excelente, cara. Pô, Phantasy Star, puta, cara. Quem que lembra disso aí?
Pô, Phantasy Star é clássico. Cara, tinha muito isso aí, Master System, Mega Drive. Pô, sou eu que tenho história maneira de videogame? Vocês. Pô, vocês, o pai
videogame era maneiro, videogame, né? Era pra ser pro meu irmão. Só que meu irmão não curtiu muito, que afinal de contas, quem jogou mais foi o meu pai.
Porque geralmente é assim, né, cara? É, a gente geralmente pede videogame, né, tal. Pô, vocês foram facinho, o pai já chegou, tá aqui o videogame, toma aí.
Não, né? Na realidade, o meu game, eu cheguei, né, tipo, lá na casa da minha avó, eu olhei e falei, cara, o que que é aquele bagulho ali parado? Falei, cara, eu vou ver o que que é aquele bagulho, né? Cheguei lá, peguei, né, o controlezinho, né, que era aquele troço estranho, e mexendo, né, daí olhei na tela e falei, porra, tem alguma coisa ali mexendo, daí amor à primeira vista, cara. Excelente mesmo.
É, não tem como, cara, videogame assim, pra quem curte e tudo mais, a primeira vez que você vê, sei lá, parece que você tacou fogo mesmo, cara, fala, pô, isso aí que eu gostei e tal, e vou continuar fazendo. É, só um adendo, pô, agora, eu não sei se eu tô ficando velho, lembrando bem, cara, eu acho que meu pai trouxe o Telejogo 2 pra mim. Eu confundo bastante isso, porque ele trouxe um videogame e eu reclamei, depois ele trouxe outro. Porque pra mim tava muito bom, mas eu ainda queria o Atari. Eu acho que foi o Telejogo 2 que ele trouxe, que tinha um controle, e depois eu acho que, porque era barato, ele trouxe um Telejogo 1. só um pequeno adendo aí pra conversa.
E eu, Doug, cara, daí, né, com mais ou menos uns 10 anos, conheci um tal de Mr. Busco, Juliano. Aí, né, tipo, fui na casa dele, cheguei lá, o cara tinha um Phantom System, né, se eu não me engano, né, Juliano?
Cara, eu tive...
Phantom System ou Nintendinho, né, que você tinha?
Era o Nintendinho.
E daí, olhei pro cara, o cara jogando Battletoads, cara, e Double Dragon. Porra, falei, caralho, cara, esse cara vai ser meu amigo. E, porra, faz mais de 20 anos que eu conheço esse cara, velho.
Nem pouco interesse, imagina, né?
Cara, mais de 20 anos, né, Doug?
E, porra, faz mais de 20 anos. Eu ia, né, tipo, na casa dele, porra, cara, vamos jogar. E todo dia à noite, na casa dele. Lembra disso daí, cara?
Lembro, cara. E minha mãe ficava puta, que ela achava que ele ia quebrar a TV, ficar ligando o videogame.
Queimar a TV, cara.
Claro. E essa lenda, né, cara, que se meu pai ficar mexendo meu saco, inclusive o computador, ó, o computador não serve pra isso não, hein.
É aquela velha história, né, cara, vai ligar o game aí, vai queimar a TV, vai não sei o que, não sei o que lá, mas enfim, né, coisa de vó, coisa de mãe, esse tipo de coisa, mas, cara, puta de uma época massa mesmo, né.
Eu acho maneiro hoje em dia que não tem mais essa palhaçada, né. E hoje em dia videogame também é DVD, essas coisas,
exatamente,
né, cara?
Exatamente.
Faz tudo, né?
Pera aí, deixa eu só perguntar uma coisa, Juliano. Você sabia dessa história aí que você é só amigo de interesse? O cara falar isso no podcast ainda. Pô, sacanagem.
Mas o Douglas, ele tinha videogame também, cara.
Não, eu tinha, exatamente. Eu falei, porra, o único cara, né, que eu conheço, né, que tem um game. Eu cheguei na casa do cara, o cara lá jogando, eu falei, puta... Que da hora, entendeu? Daí, né, tipo, nasceu, né? Amizade nossa que faz, cara, faz 100 anos já de amizade, né, carinha? Nossa,
lembra quando nós jogava Mortal Kombat, cara? Que você ia lá com os livros cheios de código lá e não ia arrebentar o game.
É, cheio de fatality, daí a gente ficava lá na TV fazendo frente, trás, cima, soco e puta, e não saía, né, cara? É, puta, era excelente mesmo, cara. E isso nos idos dos anos 90, hein, ó. Tô ficando velho. Tô ficando velho.
Caraca, né? Ah, cara, eu tô confundindo qual videogame eu tive, pô. Tá velho.
Pô, mas, cara, puta, a época é excelente. E aquela revista lá que ele tinha, lembra?
Eu tinha uma coleção de revista, cara.
Videogame, cara, o nome da revista. O Betão deve lembrar dessa revista.
Lembro, foi a primeira revista de videogame que teve aqui no Brasil, que saiu depois dessa época do Nintendo aí, foi a revista videogame.
É, mais ou menos entre o ano, né, de 93 a 96, né, cara? Que,
isso aí.
Né?
Depois veio a Game Power, Ação Games, aí
Ação matou Games. A videogame. Matou, é. E o Juliano, cara, nossa, ele tinha acho que uma 100 dessa revista. Eu falei, cara, o cara tem muita revista, lembra? A gente ficava...
Tinha uma caixa lotada de revista de game, cara. Eu era muito viciado. E minha tia, ela, tipo, todos que meus primos compravam, ela me dava.
É isso que era bom, né, cara? Eu comprava, né, na banca, cara. Isso que era mais foda, né? E custava caro, né?
Custava muito caro na época.
As revistas foram uma época importante pra quem jogava videogame, porque a gente não tinha muito acesso a quase nada aqui no Brasil. E tudo chegava atrasado. E era através das revistas que você ia saber qual jogo que talvez fosse sair, ou das maiores mentiras que surgiram no mundo dos videogames. Foram através das revistas,
né?
É, cara, eu não sei se a galera conhece, mas eu vou deixar um site bacana, que é o datacassete.com.br. Eu vou mandar o link pra vocês aqui.
Link no post!
Datacassete, escreve mesmo, datacassete mesmo. É datacassete.com.br.
Datacassete. Link no post aí pra quem quiser acessar o site e ver o link que o Beto Costa lhes passa.
Esse site, no caso, né, ele, você entra lá em revistas, você vai lá, parte de videogame, você vai chorar pra quem era dessa época, porque tem todas as videogames lá, todas as Ação Games, Pro Gamers,
porra,
tudo lá em PDF pra você baixar bonitinho.
Olha,
cara,
aí, ó, pra quem quiser baixar uma revistinha, fica a dica, cara, eu vou baixar, excelente, eu também não conhecia.
Tá aí que você vai ver aí, cara, pô, primeira vez que eu vi isso, eu falei, não... Pagar igual a criança, cara, pô.
Isso que é bom, né, cara? Ter o mago dos videogames, que é o Beto Costa FM, cara.
Mago mesmo, cara. Que, pô, tem isso. Faz mais parada aí que eu não sei, tenho nem ideia.
Pô, cara, você tem 36 games, cara, né, que você falou?
34, cara.
Pô, cara, quando que você começou a colecionar games?
Bom, na verdade, esse negócio de coleção de videogame começou do nada, porque eu, quando era mais novo, sempre comprei videogame, só que eu sempre fui duro, então eu tinha que vender um videogame pra comprar outro. Depois que a gente vai ficando mais velho, eu falei, ah, cara, não tem mais porquê disso. Eu lembro que uma vez eu fui numa feira, que é tipo uma feira de acari, essas feiras de pulga que chama, né, e eu vi um videogame antigo lá, eu falei, pô, cara, show de bola, tá, e comecei comecei a ver os caras vendendo Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, Atari. Eu falei, pô, achei legal. Aí o que, que mais me interessou? Rolava troca. Você podia pegar um treco em casa que você tem. Ah, olha, se o cara se interessasse, você pegava lá e trocava com ele. Aí eu lembro que eu tinha um celular que já tava meio baleado, que era o Batata. O celular que me fazia só acordar, eu só servia pra despertador.
Batata?
Era o Batata, eu apelidava ele de Batata, porque já era um tijolão. Aí eu fui lá e falei pro cara, pô, tem celular aqui, tá a fim de trocar nesse Mega Drive aí? O cara, pô, olhou pro celular e tal. Aí o cara, pô, beleza. Aí eu tranquilo, falei, pô, legal, vou me desfazer de tudo que eu tenho lá em casa. Aí comecei a catar, porque era tranqueira aqui. Aí eu fui comprando os videogame, cara.
Só não
aí
vendeu a coroa porque não podia.
Vendi minha própria mãe pra um videogame. Essa história é triste, né?
É porque, cara, tinha um monte de coisa aqui que tava pegando poeira. Eu falei, pô, não vou ao celular, eu sabia que era uma coisa que eu não ia mais usar. Aí quando eu chegava em casa que eu ligava o videogame, pô, dava uma nostalgia. Eu falei, cara, tem que pegar outro agora. Agora eu vou conseguir um Master System. E assim foi. Aí me veio a ideia. Eu falei, cara, eu vou montar um museu do videogame. Como eu sou retardado mesmo de natureza, aí eu falei, pô, eu vou montar um museu do videogame. Aí comecei assim. Aí eu fico, tipo, garampando na internet. Vou em feira. Se eu acho o videogame, ele tá todo perfeitinho, bonitinho, eu vou lá e pego o videogame. Aí fui, vou entulhando. Aí um belo dia eu falei, cara, tem que contar isso. Aí quando eu fui parar, fora os que eu já tinha, os normais, né? Que eu tinha o Xbox, aí não vendi. O PlayStation 2 não vendi, aí foi se juntando. Aí quando eu parei pra contar, eu falei, caraca, já tem bastante aqui. Mas ainda falta muito videogame, cara, pra eu ter.
E a tua esposa, o que ela fala disso? Beto, você tem muito videogame que você não me dá atenção? Como que ela pensa, aliás, o que ela pensa, né, tipo, disso tudo, cara?
Não, cara, pô, por incrível que pareça, minha mulher, ela é tranquilona, porque ela, tipo, ela me apoia em tudo que eu vou fazer, cara. O bom, eu sempre falo que não dá pra arrumar mulher igual a minha, não. Tanto que eu não largo.
Olha o amor.
Não dá, cara. Minha mulher, ela me apoia em tudo. Legal, se você for lá em podcast, eu chegar pra ela e falar, pô, Nisso, quero fazer um site aqui de videogame e tal, o que é que tu acha? Acho legal. Mas não tem ninguém pra gravar. Tu grava comigo? Gravo. Aí ela começou, gravou algumas vezes lá.
Que legal, cara.
E tudo que eu cismo de fazer, ela apoia. A única coisa que, às vezes eu falo, pô, quero comprar isso. Aí ela fala, olha, você que paga as contas aí, vê se dá pra pagar. E ela sempre tá dando um jeito de arrumar as paradas. Ela não destrata, nega aquelas mulheres que ficam, porra, já tá no videogame de novo. Tem mulher que é assim, né, cara? Minha mulher é tranquila, cara. Pô, me dá apoio e tal. Ela acha bacana isso. Eu já falei, ah, vou vender esse treco todo. Pô, ela fala, não vai vender, não. Guarda aí. Aí ela mesmo pega o videogame e vai guardar.
É, isso é excelente, né, cara? É o companheirismo, né, do gamer e da gamer, né?
É, não, ela dá maior apoio
sim. E eu, cara, mais ou menos com uns 10 ou 12 anos, fui na casa de um primo meu, a hora que eu cheguei lá, um Super Nintendo, cara. Cara, aquilo foi um choque. Eu olhei os caras jogando Final Fight, velho. Falei, cara... Nossa,
Final Fight, Douglas.
É, o Final Fight 1, cara. A gente
perdia tempo jogando isso, velho.
Exato. Mas eu olhei no Super Nintendo e falei, cara, que porra é essa, entendeu? E eu fiquei louco, né, que porra... E nos arcades também, né, que eu joguei muito. Só que, cara, a hora que eu vi aquilo no Super Nintendo, porra, foi foda pra caralho, né?
Os caras conseguiram fazer muita coisa com 16 bits, cara.
Porra, cara, o Super Nintendo acho que foi o, sei lá, o maior clássico todos os tempos, entendeu? Eu não sei se o Betão pensa assim também, cara, e o Rodrigo.
Não, foi sim, cara. Vou explodir a cabeça de vocês ainda, cara. E hoje em dia, se você pegar, ainda existem jogos de Super Nintendo e Mega Drive sendo feitos.
Porra!
Pode botar aquela musiquinha. Pá, pá, pá!
Não, eu sei que é pirata, né?
Não, tem nada não. São desenvolvedores, é homebrew chamado, né? Que é os desenvolvedores indies ou... Os caras que fazem mesmo pra aprender. Eles desenvolvem os jogos, fazem... Geralmente, ou é home hack... Que eles pegam
um hack,
ou eles pegam do nada, fazem um jogo e disponibiliza a ROM pra você jogar. Mas, como tem aqueles cartuchos chamados Everdrive ou Overdrive, tem vários nomes aí pra todos os videogames. Você pode baixar aquele jogo específico, aquela ROM, e jogar no teu videogame direto, cara.
É, cara, eu já ouvi falar disso. Você pluga ali no USB ali dele,
sim, se não me engano. Sim. Né? E eu vou falar mais uma coisa que vai explodir a cabeça da galera. Tem gente aí, tem muito cara que desenvolve o jogo que fala que se hoje em dia eles fossem produzir e jogos pra Super Nintendo, o Mega Drive, até pro Nintendo, cara, eles conseguiriam fazer gráficos muito melhores, porque hoje em dia, a parte de computação, a tecnologia tá mais avançada, eles conseguiriam comprimir mais coisas pra colocar nos chips, conseguir fazer jogos jogos bem melhores. Porque o grande problema da geração passada era isso. É que o cara não conseguia comprimir tudo pra colocar dentro do cartucho. Eles não tinham método de compressão. Por isso que o videogame era 16 bits, na verdade, que era megabits. Então, sim, cabia só 16 megas ali, cara. O cara tinha que fazer milagre aquilo ali. Donkey Kong, Clay Fighter. É um jogo que
Black você
fala... Black Thorn. Jogos assim que tu fala, cara, que gráfico é esse? Os caras, eles faziam um milagre mesmo.
É, exatamente, né, cara? E o Killer Instinct também, que era puta de um gráfico bom, né?
Nossa senhora.
O Donkey Kong também tinha um puta de um gráfico, né, cara?
O Donkey Kong e o Killer Instinct foram um dos primeiros jogos a usar a renderização neles. Por isso que eles são tão bons de gráfico.
Mas se você pegar o Killer Instinct e o Donkey Kong, já são jogos que usam chips adicionais. Tem piratas por aí, mas os caras já usaram outro tipo de compressão. Tem jogos que, por exemplo, principalmente no Mega Drive fazia isso. Alguns do Super Nintendo também tem. Eles usavam mais chips ali dentro pra aumentar a capacidade de memória do cartucho. Então isso aí também era outra tática que eles usavam pra aumentar a memória do cartucho.
Uma evolução na época, né, cara? Se você parar pra analisar, né?
Aquele site que eu mandei pra vocês, essas revistas, você consegue ver toda essa evolução dos videogames através delas. Você começava a ler, você falava, cara, como é que pode fazer isso? Aí os caras tentavam dar uma explicação meia boca, até porque os caras daqui, eles pegavam revistas de fora, traduziam, pegavam aquelas ideias, porque a gente não tinha informação, não tinha YouTube, cara, naquela época.
Não tinha Google, né?
Não tinha Google, não tinha
tinha internet, nada. Não tinha porra nenhuma, né, cara? Acessível, então, né? O que a gente tinha era o quê? As revistas de gamers, né, que vendia nas bancas mensalmente, né, velho? Pô, cara, vocês já sabem, né, o que saiu no ano de 97 por aí, né, tipo aqui no Brasil.
Resident Evil.
PlayStation 1 junto com Resident Evil.
Não sei se vocês sabem, mas tem uma versão em HD relançada pra GameCube. Acho que alguns sabem. E essa versão acabou de ser lançada pra computador.
Na verdade, é um remake do jogo que fizeram e fizeram agora a remasterização pra HD. Mas não é o jogo original.
Não, é igualzinho o jogo original, cara.
É, eu vi. PlayStation 1, cara, quando chegou aqui no Brasil foi foda pra caralho. E o preço também era, porra, um absurdo. Todo mundo via o preço daquilo e falava, porra, como que eu vou comprar um troço daquele? R$2,000, R$3,000 na época, né?
Eu não acompanho o PlayStation 1, infelizmente.
Então, eu comprei anos depois, né? Eu comprei mais ou menos em 2001, 2002. Olha lá, né? Eu pagava pra jogar, entendeu? Eu pagava a hora.
Eu comprei no lançamento.
Porra, eu não.
Betão, né? Fico frustrando os gamers que são pobres, né?
Não, Betão, cara, causando inveja aqui pra galera.
Eu comprava quando saía lá fora, cara. A gente dava um jeito, era... Eu não sei se eu já falei isso pra vocês. Eu já catei muita garrafa de macumba, rolo, troca, vendia...
Caraca!
Porcaria na rua.
Garrafa de macumba, velho? Como assim, velho?
Eu catava garrafa de macumba pra vender no ferro velho e ganhar dinheiro, cara.
Olha só.
Era isso. Aí, rolo, troca, vendia tudo, vendia a vida, vendia a alma. A gente só não vendia o corpo porque não dava, ninguém queria, mas...
Era por aí. Aquela linha vermelha assim, não se assinar com sangue. Vendo minha alma. Ah, tá bom, né? Fazer o quê, né?
Mas era quase isso aí.
E o PlayStation 1 foi um marco, né, cara? Porra, não sei pra vocês, mas pra mim foi um marco, foi o game que da época mesmo, sabe? E foda
foi
pra
o primeiro. Caramba. Não, quer dizer, não foi um dos primeiros videogames com CD, mas foi o que começou a pirataria forte mesmo em cima.
É, porque antes teve aquele Sega Saturn também, que era da hora, né?
Sim.
Sega CD também, né? Que não teve tanto impacto assim, né, cara?
É, na verdade o PlayStation nasceu, ele era o concorrente do Sega CD, cara.
Eu tive um Sega CD.
O PlayStation. Eu tive um Neo Geo 32-bit CD, que é um game fenomenal.
É, era só jogo de luta só que saía, né? Da SNK, né, cara?
Muito.
Aí, eu vou te dar uma palhinha só, porque eu disse que eu tinha feito um podcast sobre o PlayStation 1, tava caçando a pauta aqui. Você falou que o preço do PlayStation, o preço inicial dele foi de $299 na época.
Dólares.
Se a gente pegasse hoje, né, se todos os PlayStation 1 vendidos no mundo, se a gente pegasse o preço original deles, hoje daria pra comprar todos os chips da Liga de Beisebol dos Estados Unidos e ainda e ainda daria pra você doar pra cada ser humano da Terra $1.70.
Caralho!
Nossa, só com a quantidade de PlayStation 1 que foi vendido, cara.
E foi o game, né, que mais vendeu, né, se eu não me engano, né, Betão?
Na verdade, foi o PlayStation 2 que mais vendeu,
cara. Ah, foi o 2.
Ele é o segundo colocado, cara.
Caraca.
Realmente mudou tudo. Você falou que o do Sega CD, ele nasceu pra ser o concorrente do Sega CD. Ele seria o Heron do Super Nintendo. O Sega CD é um arão, né? É um acessório.
É, um acessório.
Você encaixa, né, o Mega Drive ali e funciona. PlayStation 1 seria o acessório do Super Nintendo. Só que aí deu uma treta lá com a Nintendo na época. Enfim, desfizeram um contrato. A Sony ainda tentou levar o PlayStation pra Sega. A Sega falou, cara, pô, vocês não sabem fazer videogame, não. Aí os caras ficaram putos, melhoraram lá o videogame e falaram, vamos lançar o videogame por conta do próprio mesmo. E lançaram o PlayStation.
E a Sony chegou e chutou bundas da Sega, né?
Pô, caraca, ela chegou dando voadora, cara.
Moqueta no meio da boca.
Isso aí.
Foi um clássico mesmo.
Eu tenho uma declaração a fazer.
Diga.
Eu tive Sega Saturno.
Eu também tive um Sega Saturno, cara.
Beta Saturno. Não conta, Beta não conta. Beta não conta nisso, tá?
Beta é relaxado, ele é troll. Não vale.
Eu também tive, né, o Sega Saturn, cara. E eu tinha um jogo que era foda pra caralho, cara. Vocês lembram do Die Hard do Sega Saturn, cara?
Die Hard era muito bom. Die Hard Trilogy, cara.
É, o Die Hard Trilogy, é.
Muito clássico esse aí, que o boneco é um palito e você pega o peixe que parece um pedaço de madeira. Muito maneiro esse jogo.
Tinha também o Knights, que era, puta, era legal pra caramba o gráfico dele. Puta, era excelente, cara.
Eu cheguei a jogar Knights, não, mas eu lembro.
Cara,
eu joguei Duke Nukem e Quake pro Sega Saturn.
Cara, o Knights é um dos jogos mais bonitos que existem até hoje.
É, era não bonito é o gráfico dele.
Não querendo humilhar o Rodrigo, nem vocês, mas eu acho que o Doug lembra. Os jogos como Duke Nukem e Quake, eu já jogava no computador a versão arcade, cara. O meu primo, ele tinha computador, né, que minha tia ganhava bem. Então, nossa, quando ia na casa da minha tia, eu arrebentava o dia inteiro jogando os jogos mais tops.
É, mas nessa época aí, cara, o videogame, ele não era visto pra jogar FPS. Poucas empresas se arriscavam.
Sim.
Até porque não tinha dois analógicos ainda, PlayStation que trouxe isso, né? Agradecemos a Nintendo, grande beijão pra Nintendo por ela ter trazido o primeiro analógico. Aí a Sony melhorou a ideia e trouxe o segundo analógico.
Cara, que foi mim, o Nintendo 64, Betão?
Sim.
É, foi o Nintendo 64 que trouxe o primeiro analógico.
Eu vou falar ainda mais, hein, que o que revolucionou o jogo de FPS foi 007 contra GoldenEye.
Era um jogo bom, mas cara, que jogabilidade travada que ele trouxe, né, cara? Até hoje.
Nossa, horrível. Não,
sim, cara, mas na boa, eu era tão viciado ali, tão viciado que meus primos iam jogar, eles compraram um Nintendo 64 também, trouxeram os controles, vamos jogar todo mundo junto? Tá bom, eu só jogava de pistola. Eu só ia de Golden pistola, Gun. Cara. Não, que Golden Gun, cara.
Eu Golden Gun era...
Eu de PP7. Ah, Rodrigo só pode usar pistola, que Rodrigo usar outra arma não pode. Eu, tá bom. Aí, tipo, Rocket Launcher, tendo ninguém me matar, que eu fazia? Eu sabia o tempo certo que a chama não ia me matar, que ainda ia aparecer que ia ter chama, o cara não esperava aparecer.
Ah, então, excelente.
Mas, ó, você lembra aí, por que que o 007 chamava tanta atenção da galera? Tem uma dica aí, que é o número 4. Porque o Nintendo 64 tinha 4 controles, cara.
Sim, exatamente.
E eles conseguiram fazer o videogame ter essa... o jogo ter essa visão expressiva por causa disso. Assim, não era um jogo tão bom, se você for como for ver hoje, ou até na época, assim, foi um jogo que trouxe, revolucionou pro videogame. Porque até então não tinha FPS pro videogame. A galera jogava só o Doom no computador, que era um dos jogos mais horrorendos da época, né?
Doom 2. Era...
É, mas tinha um Doom também antes, né, pro Super Nintendo.
Saiu muito depois, cara. Mas assim, quando o Doom já não era tão gore.
É, mas é, era bem, né, limitadão, né? Eu lembro
disso até hoje. É, na época, cara, quando lançou Doom, eu lembro que o pessoal falava assim, pô, tu já jogou Doom? Aí eu falava, não, de que é? Ah, de um jogo de computador. Não era um jogo de videogame, era um jogo de computador.
Era
somente.
De computador.
E os caras falavam assim, pô, cara, é um jogo que fala de Satanás, do inferno. Eu ficava com medo de jogar. Pô, mas era, tu chegava lá, tu tipo 10, sei lá, 15 anos. Aí tu ligava lá o Doom, aqueles... aquelas porra assim, tu, caralho, que porra é essa? Você não tava acostumado com aquilo no videogame, porque era um jogo com a pegada mais adulta. Até
mais
então,
expressiva.
O videogame, ele tinha aquela coisa assim, era de pré-adolescente pra cima, não chegava a ser jogos adultos. Então, o GoldenEye, quando ele chegou, ele foi um jogo assim, ele era um jogo, sei lá, mais adolescente, puxando um pouco pro adulto. E você jogava com 4 pessoas na tela, acabou, a tela dividia lá, ficava um Game Boy pra cada um na tela.
E você...
uma telinha só. Mas, cara, aquilo ali era extremamente divertido. Ninguém queria ficar parado com aquilo ali. O pessoal queria jogar. Por quê? Porque a interatividade. Foi o primeiro multiplayer ali que prendia muita gente junta. Porque até então você perdeu, passa o controle. Aí passava o controle.
Passava
o controle pra outra pessoa. Só 2 pessoas podiam ficar presas ali na tela. Com o Nintendo 64, não. Já tinha 4 pessoas ali.
E bem divertido também, né, cara?
O jogo era muito bom.
O Mario Kart também, que era puto. puta. Era diversão total, né?
Com é, 007 porque a Nintendo também, se agarrou, né, cara? Quando ela viu que não dava mais pé, tipo assim, não tem mais como competir com o PlayStation e o Saturno, que eram os videogames que estavam aí, ela, a Nintendo, ela tentou se focar na diversão. Aí foi que ela tentou sobreviver com o 64, mas não dava, não deu muito, por causa do cartucho. Não dava, se
ficava era muito caro.
Ficava muito caro, filho. Cara, se tu pegar um cartucho desse, tacar na cabeça de alguém, machuca, cara. Dá pra
pesadão, né, cara?
É pesado, cara. É pesado, porque...
Eu lembro do Zelda, era pesado pra caramba, cara.
É e pesado. Até hoje é caro ainda, né, velho, se você parar pra analisar.
Você paga em média R$70, 60, dependendo do jogo.
É, sem caixa, sem nada. Se pegar um desse aqui que eu tenho, caixa, manual, fica bem, bem carinho, porque tá bem conservado. Eu não sei assim, eu nunca pesei, mas eu acho que se eu colocar um cartucho de 64 e um PSP, vai dar aproximadamente o mesmo peso, cara. Um cartucho desse pesadão de 64, porque é muito pesado, cara. Eu não tinha me dado conta disso até parar pra arrumar um dia desse. Eu peguei um cartucho, você sabe quando você vai pegar aquele, sei lá, qualquer coisa que você já, no seu cérebro, aquilo ali pesa um papel, quando tu pega, tu fala, pô, que isso, treco é pesado. Aí que eu peguei o cartucho mesmo pra me dar conta de que aquilo ali era pesado. Na época a gente não via isso, né? Mas hoje você tendo noção do que pode caber dentro do cartucho, o que tem ali dentro, você vê que realmente é um treco sinistro, cara.
Clássico também, que era foda pra caralho, era o Mario do 64, que era um puta jogão, galera.
Eu gostava mais do Mario do Super Nintendo, cara. Eu
exatamente.
Parava horas jogando no Super Nintendo Mario.
Ó, Mario World?
Isso, Super Mario World. Eu zerei 8 vezes.
Ah, 8 vezes. Eu zerei já umas 20, mas enfim, né?
Eu parei de contar, velho, porque...
Do 64, cara, nossa, ele trouxe, porra, inovação, né, velho, cara? A jogabilidade dele, né, o gráfico...
A plataforma do 64, ela era melhor do que a do PlayStation.
E a jogabilidade também era, puta, era excelente, né, cara, do Mario 64.
Muito boa.
Cara, 64 foi o jogo que revolucionou a indústria, cara. Foi quando a... Se, não vou chutar, assim, não vou ser tão desleixado de falar que não existiria. Se o Shigeru Miyamoto não tivesse tido a ideia de fazer o Mario 64 totalmente em 3D, e se o Nintendo 64 não viesse com controle analógico, provavelmente esses controles que a gente conhece hoje, ou jogos totalmente em três dimensões que chamam, né, que você pode andar pra todos os lados, olhar pra todos os lados, iam demorar bastante pra acontecer, porque isso aí foi graças à Nintendo, cara.
É, exatamente.
Não só isso, quanto depois a criação do Wii, com controle de movimento, as outras empresas copiaram isso depois da Nintendo. É sempre a Nintendo que inventa algo novo e diferente.
É, pois é, cara, mas a Nintendo às vezes se ferra. GameCube, por exemplo, né, cara? É, você contra o dedo, quem dos amigos tem GameCube.
Aquilo foi um fracasso, né, cara?
Uma plataforma bem Beto, melhor você, que o Play. Ó,
Beto, você...
O Beto não conta.
Você não conta.
Sou amigo de ninguém, mano.
Você tem todos os jogos, pô. Eu não conta, cara.
Mas eu já não conto, né, cara?
Pô, cara, sacanagem, mano. Uma sacanagem. Ó, mas olha só, cara. Peraí, deixa eu vou a favor do Wii. O Wii foi um videogame que...
Não,
o Wii
não.
O Cube. O Cube foi um videogame que ele só tem dois problemas, ao meu ver, cara. Que foi a Nintendo querer inovar com aquele CDzinho, aquele MD.
MD.
Aquele controle.
O controle é horrível.
Pô. Sim, filho, mas infelizmente...
Aquele controle é escroto mesmo.
Pega o controle do GameCube e depois você pega o controle do Xbox One, que depois o Xbox 360 seguiu a mesma linha, coloca a foto assim de um e vai mudando, você vai ver que a Microsoft, ela pegou toda a linha de raciocínio do controle da Nintendo.
Sim, mas eu te falar,
exatamente.
O Xbox, o controle é super confortável, já o do GameCube não é tanto, não sei porquê.
Então, mas é o que eu tô dizendo, a Nintendo, ela tem essa ideia de, cara, o povo só melhora, na vida nada se cria, tudo se copia e o povo melhora, é.
Exato.
É assim que funciona.
Tanto é que eu prefiro o controle do Xbox do que o do PlayStation. Eu acho muito mais confortável.
Eu gosto também, mas é aquela coisa que eu te falei. Se a Nintendo tivesse lançado o videogame com um CD normal, como eram as outras, porque o Wii, ele é uma plataforma muito poderosa, se ela tivesse melhorado um pouco o design daquele controle, que ela tentou, tipo, inovar, vamos fazer um controle bonito, tal, pra criança, isso e aquilo, e não deu muito certo. Se ela tivesse corrigido esses dois problemas na época, o videogame, eu acho que ele teria mais visão. Mas ninguém queria fazer jogo pro GameCube. Por isso, cabia pouco espaço daqueles CDzinhos. Você tinha que fazer um jogo jogo 10 CDs.
Era 400 mega no máximo, né, cara, se eu não me engano. Né?
É sério, 400. Só isso?
É, não, acho que até menos, né? Acho que até menos aí.
Compactavam
jogos. O MD até 1,2 GB.
É 1,2 GB. O Resident Evil 4, ó, pra vocês terem ideia, o Resident Evil 4, ele foi feito inicialmente por o Nintendo GameCube e depois que expandiram pro PlayStation 2.
Ah, então foi pro GameCube, então, que saiu antes.
Sim, porque o GameCube, ele tinha mais potência pra emular, tanto que o gráfico no GameCube é melhor.
Não, mas eu te
só
falar.
Que o ND são do Resident Evil 4 no GameCube são 2.
Olha.
Esse que é o problema, cara. Então, assim, é um videogame que é muito bom, ele só é mal compreendido. Mas, como eu falei, hoje em dia, se você, pra galera que quiser ter um GameCube aí, você tem adaptadores aí, cara. A internet é a chave do mundo.
É a fonte, né, cara?
Cara, se você catar, tem adaptador pra controle de PlayStation 2 pra todos os videogames que existem no mercado. Todos. Sem exceção. Se o videogame tem uma entrada de controle, você acha um adaptador que funcione o controle de um PlayStation 2 naquele videogame. Então, pra galera que fala, pô, eu queria o GameCube, mas eu não gosto
cara, do controle. Cara, só vou te falar, uma coisa que acho que salvou o GameCube foi o Metroid, que o Metroid Prime é sensacional.
Super Metroid do Super Nintendo foi considerado o melhor jogo de todos os tempos. Foi, os caras fizeram uma
coisa. Sério, cara? Pô, o jogo é muito bom mesmo.
Qual que é o teu game favorito e o teu console dos últimos tempos aí? O que você mais curte, né? O que te marcou aí pra galera?
Vamos lá, cara. Console favorito, eu vou falar pra você dos que marcaram, que marcou a minha vida como gamer. Mas assim, não tem um favorito. Eu gosto de tudo, cara. Meus 34 consoles hoje pra mim.
É 36? São... Por que? Você tá diminuindo?
Aí. Humilde.
Fazendo inveja novamente, Beto.
Cara, é porque é o seguinte, assim, cada videogame teve uma fase que marcou minha vida. Então, hoje eu não tenho como eu te falar assim, pô, qual foi o preferido? Porque eu vou começar a pensar, tu fala, pô, cara, naquela época eu jogava muito isso, aí você pensa uma época que aconteceu com o outro. Então, assim, cada videogame teve uma fase marcante na minha vida. Até os que não tiveram muita importância. Pra você ter ideia, eu tava lembrando agora, cara, até minigame teve uma época importante na minha vida. Pô, porque eu lembro que quando eu era novo, foram os primeiros videogames portáteis. Então, todo mundo tinha. E eu lembro a primeira vez que eu tive um minigame, até hoje, cara, que foi aquele minigame da Tectoy, que foi um Golden Axe.
Olha, Golden Axe.
Pô, cara.
Golden Axe. Clássico dos arcades, né?
Pois é. E tu via aquilo naquela tela ali de LCD. Pô, eu me imaginava jogando um arcade. E...
Ah, com certeza, né?
Pô, cara, se me bater uma nostalgia agora que eu tomei um socão na cara.
Excelente.
Os videogames que marcaram mais a minha época foram o Atari, porque foi um videogame que revolucionou. Foi um videogame que trouxe o que não existia pra casa da gente. Porque eu tinha falado do telejogo, mas o telejogo não era videogame. A gente não ouvia essa palavra videogame. Eu lembro que quando meu pai trouxe, o que é isso? É um telejogo. Mas é o quê? É um telejogo. Jogo na tela. Acabou.
É, só isso. Né? Era bem simples, né?
É. E quando eu vi o Atari, o que é isso? É um videogame. Tá, mas o que é um videogame? Cara, eu não sei. É um
telejogo boneco. Melhorado.
Falava isso. Ninguém falava isso, porque era totalmente diferente. Porque o telejogo, que a grande maioria conhecia, era o Pong, que era o que você girava aquela rodinha e ia pra cima e pra baixo.
É, o Pong, né?
Era dois palitos na tela.
De 1966, só pra fazer uma adenda.
É, isso aí.
É
aí
velho, você... Betão.
Pô, cara, faz isso não. Revelando aí pro povo aí. No Atari, quando você perguntava, o cara não sabia o que era aquilo. Então ele falava, cara, não sei, você pega um boneco, tem um controle e você fica mexendo, então não tinha muito aquela coisa. E você jogava aquilo ali imaginando. O cara falasse, que jogo é esse aí? Enduro. Mas é o quê? Um jogo de carro. Aí o barulho do jogo já te induzia. A gente tava conversando aí, antes do podcast, em offline lá, que o... Quem foi? Foi o Mr. Músculo aí que falou do Question Capers?
Sim.
Foi
sim.
Tu, não foi? Então, cara, quando eu lembro que eu botei aquele jogo, o pessoal falou, cara, tem um jogo aqui, Pega Ladrão. Pô, aquilo ali a gente ficava maluco.
Pega Ladrão. O famoso Pega Ladrão, né, Betão?
Você viu o bonequinho correndo com o cacetete, cara, peguei esse ladrão safado. Então, assim, o Atari, ele trouxe essa nostalgia. E o Nintendo, pra mim, que é os dois videogames pra mim que marcaram a minha vida, que foi o que trouxe realmente a imaginação mais à tona, que você via realmente ali já um rosto desenhado, ele já tinha mais os traços de desenho no videogame. A gente não teve aqui aquele problema do crash dos videogames, que destruiu o Atari e tal, porque tudo chegava atrasado, né?
Só pra variar, né, Brasil, né?
Não chegava.
Se dependesse do Brasil, o Atari estaria aí ainda, né?
Não, é, ninguém nem sabia o que era crash dos videogames. Quando chegou aqui, já tava quase acabado já. Então, chegava tudo atrasado. E quando eu vi o Nintendo a primeira vez, fala, cara, cara, é real, agora é real. Porque a cada geração de videogames que passa, uma das frases que eu mais ouço a minha vida inteira é, cara, é perfeito.
Foi isso há 20 anos atrás.
É sempre assim, né? Nossa, que perfeito, né, cara? Aí você...
Primeira vez que eu vi o Double Dragon, eu falei, meu Deus, é perfeito, olha, o cara dá soco, dá chute. Aí passou uma geração, eu vi o Super Nintendo com Street Fighter 2. Quando tu via aquele boneco, os personagens ali, tu falava, ah, o cara respira.
O cara sangra, o cara vomita, né? É muito foda.
Aí vem Mortal Kombat.
Pois é, aí o cara botou Mortal Kombat, tu fala, não tem mais pra onde ir. Cara, não tem mais pra onde, é mais perfeito que isso, não tem, é só realidade. Toda geração você ouve isso, cara, e cada geração vai te marcar de uma forma específica. Pra mim, a que marcou mais foi o Atari e o Nintendo, por elas serem as primeiras. Agora, de jogo, cara, não tem como eu te falar. Eu já joguei muito jogo. Uma coisa, assim, pra que eu não falei, é que eu sou muito feliz por viver numa época que não existia videogame. Eu sei o que é não ter videogame e eu sei o que é ter videogame. Então, assim, eu vivi uma época que não existia, vi o videogame nascer, aqui no Brasil, pelo menos, não lá fora, né? Mas vi o videogame nascer aqui, acompanha a evolução e a cada vez que lança um videogame novo, eu fico pensando, cara, porra, onde, o que era aquela caixinha que eu vi, aqueles palitos andando na tela, o que é hoje.
O que é hoje, né, cara?
Eu fico muito feliz, cara.
Uma evolução toda, né, Betão?
É, você acompanha a evolução toda, cara. Você acompanha a evolução e você fica, assim, feliz de você saber que aquilo ali não existiu. Vocês que são um pouco mais novos que eu, vocês conhecem, assim, o que é uma época que não existia, por exemplo, uma televisão de alta resolução. Você hoje vê. Daqui a alguns anos, quando tu olhar o que a TV faz, você vai falar, cara, lembra como é que era aquela TV que a gente usava? Que lixo! Aquele computador que a gente usava, porra, 300 mil fios, é assim.
Cara, jogava até em televisão preto e branco quando não tinha TV em casa.
Jogava.
Mas assim, era o opcional, não era o que você tinha na época. Eu peguei a época em que, tipo assim, cara, televisão colorida era pra rico. Então, era a maioria preta e branca mesmo, não tinha controle remoto, tinha que levantar e ir lá trocar o canal. Muda pra outra. Ah, não, isso aqui tá muito chato. Assim, eu sou muito feliz de ter vivido todas essas épocas porque você vê a evolução das coisas acontecendo. Então, ali que você vê assim, pô, cara, é muito maneiro isso tudo que a gente tá vivendo, porque as pessoas hoje em dia falam, pô, esse jogo é um lixo, pô, cara, não fala isso não, cara.
É, cara, você não sabe o que é, né, tipo, 15, 20 anos atrás, né, velho?
Sabe o que é, pô, esse, caraca, pô, muita gente eu vejo falando assim, pô, que merda, cara, eu não posso mais jogar videogame, pô, cara, tudo, porque faltou luz, ou porque acabou a pilha do controle, sei lá. Cara, eu tinha hora pra jogar, minha mãe não deixava jogar, porque tinha regra, o negócio não era fácil, não, tá achando que era uma televisão pra casa inteira. Então, tipo assim, ó, tu tem da uma, sei lá, das 2 da tarde até as 2h40, porque 3 horas começa a novela da tarde, tá, porra? Aí, no último segundo, tu olhava assim o relógio, tu desligava na hora que tava começando a novela.
É, era bem assim mesmo.
Ou então ficava mudando assim, canal 3, canal 4, canal 3, canal 4.
Pra ver
canal
quando 4, ela sair, né? Vai pra ver, quando... começar a entrar a novela. Tô ligado, eu passei por isso também.
Canal 4 dava pra você ver a imagem, só ficava tudo feio. Aí, quando começava a novela, tu, pá, metia o dedo no power do videogame pra desligar
já
ele.
Já era, né? E não salvava também aquela época, né? Só na base, né, tipo, do password, né, cara?
Passar na raça, velho, suando.
Tinha jogo que nem tinha peça hoje. Tinha que rejogar tudo. Então, ninguém sabe o que é isso. Hoje, eu fico muito feliz com isso. Agora, tu perguntou de jogo. Vamos lá. Jogo. Jogo favorito, cara, é muito difícil, porque eu já joguei muita coisa. Eu vou te falar o mesmo conceito dos videogames. Eu vou usar o mesmo conceito. Os jogos que mais me marcaram foram Mario e Sonic. Porque, na época que eu era moleque, eram os jogos do momento e era o que representava a gente. Vocês aí que... A galera que for acessar o Data Cassette lá, você vai reparar que na capa da grande maioria das revistas é o Mario e o Sonic, que tem ou os dois juntos, os dois separados, um de um lado da revista, o outro sempre separando a capa ali com rivalidade.
A guerra dos anos 90, né, cara?
Era guerra, a gente não podia falar. É o que eu falei. Tinha um Nintendo. Ah, cara, Mario Bros 3 é fenomenal, o melhor jogo do mundo. Se o cara falasse, pô, cara, vamos lá em casa jogar um Sonic? Não, vou lá. E tu ia na casa do cara, sentava, jogava, aí ficava aquele na tua cabeça, né, cara, o jogo é maneiro, cara, pô, o jogo é maneiro pra caramba. Aí o cara virava pra tu e falava, e aí, Sonic é melhor que Mario? Porra nenhuma, Mario é muito melhor. Dava abraço a torcer, cara. Então, assim, foi uma das épocas mais gostosas da minha vida. Hoje em dia eu jogo videogame porque eu gosto muito, não só coleciono, jogo, tenho site, faço tudo de videogame porque eu gosto, porque Isso faz parte da minha vida. Me ensinou a ter disciplina, a raciocinar melhor, a falar um pouco de inglês. Então, assim, videogame é uma coisa que ensina muito as pessoas. Você saber usar.
Concordo 100% plenamente com o Betão.
Pessoas têm que saber usar. E olha que hoje o videogame está sendo usado para recuperar pessoas. Eu participei de um podcast que o cara ele falou uma das melhores frases do mundo. As pessoas que condenavam o videogame no passado, que dizia que estragava a TV, ou que dizia que você ia ficar burro, ou qualquer tipo de coisa porque você estava jogando, são as mesmas pessoas que hoje usam o Kinect ou o Wii ou o Wii U para poder ter coordenação motora no hospital.
Olha que excelente. Fechou com uma frase de efeito, Betão. E você, nosso brother Rodrigo Mesquita, qual que é o teu console e o teu jogo favorito de todos os tempos, assim?
Console não tem favorito. Eu atualmente tenho um 360 e eu gosto muito dele.
E o teu jogo favorito?
Cara, favorito eu não tenho, mas um jogo que eu queria falar muito é Dust. Dust é um jogo sensacional, é bem feito, é criativo. Assim, o gráfico dele é cartunesco, então você não pode ficar imaginando que não vai ser uma parada bem feita. É bem feito, só que não é com gráfico atual, né, cara? A história é muito maneira e vale a pena você comprar, é baratinho, não é caro. É só você ter que levar na fé que é um jogo meio infantilizado. Se você for achando que vai ser um Skyrim da vida, tá quebrar a cara.
E o meu console favorito sempre foi o PlayStation 1. E o meu jogo favorito é o Resident Evil 1. Só pra fechar aí, galera. E é o clássico, clássico dos clássicos absoluto.
Esse é clássico mesmo, cara.